O podcast Plurais é um projeto do Grupo de Pesquisa Estado, Gênero e Diversidade. Os conteúdos e opiniões expressas não refletem necessariamente o posicionamento da Fundação João Pinheiro.
Acho importante dizer, assim, quando a gente diz do público, que existe uma série de interseções, né, assim, de marcadores sociais que também... Né, são marcadores sociais que vão gerar situações, né, de discriminação e de opressão, que vão se sobrepor ali, né, à questão da identidade de gênero, né, e da orientação sexual, que são marcadores, né, de raça, de idade, de questões ligadas, né, a alguma deficiência, ou então a recortes, né, assim, sociais e econômicos. E aí a gente vai vendo assim, né, que observar esses outros marcadores faz com que a gente possa entender, né, como oferecer o melhor serviço, mas também entender quem é o público que chega numa situação de vulnerabilidade, que precisa desse serviço. Assim, né?
Oi, eu sou o Lucas.
E eu sou o Henrico, tudo bem?
E agora, o Plurais tem uma nova série de episódios, o Menos Preconceito é Mais Saúde. Nela, nós vamos abordar a interseção que existe entre saúde integral e a diversidade de gênero e sexualidade.
No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Marina Mulan. Ela que é psicóloga, especialista em saúde mental e compõe a Casa de Acolhimento LGBT de Belo Horizonte. Vem com a gente!
Então, gente, começamos. Estamos aqui com a Marina. Vou passar a palavra para ela poder se apresentar. A gente está tomando como hábito passar nossos pronomes, né? Então, eu e o Henrico somos tratados por pronomes masculinos. E aí a gente queria abrir o espaço para você se apresentar, trazer quem você é na diversidade da vida, na pluralidade do mundo, como você se identifica, como você se narra, né? se conta. E aí pode ficar à vontade para falar como você se enxerga mesmo, como você gostaria de ser enxergada também.
Sim. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite para estar aqui hoje, dizendo desse equipamento tão importante, né, que é a Casa de Acolhimento LGBT, aqui no município de Belo Horizonte. Meu nome é Marina, né, sou psicóloga de formação, me formei pela UFMG em 2020 e, em seguida, fui trilhando um caminho que eu já havia começado assim, na graduação, né, que é trabalhar com a saúde mental. Passei por uma especialização, né, uma residência em saúde mental multiprofissional, também aqui em Belo Horizonte, que foi muito importante assim, na minha trajetória, né? Pude atuar em diversos dispositivos da RAPS e, de alguma forma, nessa trajetória profissional, ainda, né, nesse contexto, atuei também numa interface entre saúde mental e justiça com pessoas que fazem, né, acompanhamento na rede de saúde mental, mas em algum momento tiveram algum conflito com a lei, seguem com esse acompanhamento desde então. Então, de alguma forma, minha trajetória vai passando aí, né, por esse campo da saúde mental e desse interesse. E desde 2023, desde outubro, eu componho a equipe técnica da Casa de Acolhimento LGBT. Então, nesse campo profissional, acho que eu ressaltaria esses pontos assim, né, que dizem dos meus interesses e dessa trajetória. Meus pronomes, né, como a gente estava dizendo, são ela, dela. Né? Sou uma mulher cis, branca. E acho que... Bom, acho que seria isso, assim, inicialmente, para apresentar. É engraçado, porque normalmente a gente se apresenta muito pela via do trabalho, né? Assim. Então, aqui é um ambiente, claro, né, que está dialogando aí com o campo do trabalho, mas pensando assim, até em outros espaços a gente costuma se apresentar por essa via. Né? E aí, dizendo essa trajetória, acho que eu traria esses pontos.
Ah, legal. Nós somos contemporâneos, né, FMG, na psicologia, né?
Mesmo todo mundo aqui.
Eu passei por lá, mas eu não formei. Eu entrei em 2019 e saí em 2020. Mas tem essa
interseção. Tá todo mundo lá no Cafix, querendo ou não.
Todos os rios desagam na psicologia em algum momento.
Sim.
Todo mundo doido que a gente vive, todo mundo quer entender um pouco do nosso mundo mesmo, do convívio. Assim, acho que a gente está passando por momentos assim, difíceis da convivência no geral, né? Enfim, e de se entender também. Mas, enfim, você podia começar trazendo também para a gente o que seria a Casa de Acolhimento LGBT, por favor.
Sim, a Casa de Acolhimento LGBT, né, um dispositivo que existe aqui em Belo Horizonte, né, voltado para o acolhimento institucional de pessoas LGBT, que é a PN+, maiores de 18 anos, né, incluindo pessoas idosas, que estejam em uma situação de violação de direitos, com, num contexto, né, de insegurança habitacional, que passaram por alguma situação de rompimento dos laços, né, familiares e comunitários, e que, de alguma forma, precisam, né, desse suporte integral para ter seus direitos garantidos, para poder se reorganizar. Né? E é um dispositivo que conta com 20 vagas, então pode receber, né, a cada, por vez, né, a todo momento, 20 pessoas. E funciona como uma casa, assim, né, uma instituição, mas a ideia é que seja um espaço em que tem um senso, né, de comunidade, de coletividade. Então, os quartos são compartilhados, as tarefas também são compartilhadas, né, e divididas. Cada uma das pessoas ocupa o espaço de uma maneira muito própria. Então, por exemplo, levando um objeto de decoração, plantas para poder cuidar. Então, a gente cuida para que seja um espaço em que cada um possa colocar ali, né, sua carinha, ocupar de uma forma humanizada, pessoalizada também. É um dispositivo, né, que conta com uma equipe técnica composta por duas pessoas, né, uma de formação da psicologia e outra de formação do serviço social, uma coordenação, uma equipe de monitoria, né, que cuida do dia a dia da casa. É uma casa que funciona 24 horas assim, por dia, né, tem os horários de entrada, saída, que são livres, né, mas à noite a casa fica, no momento em que a entrada e a saída fica um pouco mais controlada, assim. Então, tem os horários de uma instituição, mas funciona 24 horas, né, para todo o público que acessa. É uma casa que conta com uma equipe na cozinha também, que cuida das refeições, assim, é de fato um cuidado integral, né? E uma pessoa administrativa e uma pessoa que é auxiliar de serviços gerais. Então, tem toda essa composição, assim, da equipe, né, que compõe, né, que realiza o funcionamento da casa. E ainda dizendo um pouco, assim, né, de como a casa se organiza, né, eu estava dizendo sobre essa ocupação em que cada pessoa pode colocar um pouco de si, assim, né? Tem, acho que é importante ressaltar como que a casa se organiza do ponto de vista das assembleias, né? Então, tem espaços deliberativos em que cada pessoa traz, né, como que o serviço pode ou melhorar ou reivindicar, por exemplo, alguma articulação para uma atividade cultural, né, um passeio, ou então mudar as oficinas que acontecem. Assim, tem oficinas que acontecem, né, semanalmente, para as pessoas acolhidas, que inclusive dão essas oficinas. Então, por exemplo, tem alguém que tem uma experiência com teatro. Então, essa própria pessoa que está acolhida, por vezes, oferece essa oficina, né, elabora para as colegas, né, que estão na casa. Então, esse espaço, ele é importante, assim, né, tanto para construção e mediação, assim, do que é importante, né, do que aparece ali no funcionamento, né, e na convivência, mas também como espaço de deliberação, sabe? Em que cada pessoa pode dizer, né, participar e construir em conjunto.
Mariana, mas muito obrigada, assim, é muito bom entender como é que funcionam esses espaços, que são muito importantes, assim. O acolhimento ainda é uma coisa que é subdesenvolvida quando a gente fala de pessoas LGBTs, né? A gente ainda não entende muito bem como fazer, né? Mas eu queria entender, tipo, como que alguém, você falou que são 20 vagas, né, isso, que existem aqui em Belo Horizonte, como que alguém adentra essas 20 vagas, né? Tipo assim, essa pessoa, ela tem que ser encaminhada para casa, ou ela pode requerir a casa? Como é que funciona esse encaminhamento, assim?
Isso. Bom, a pessoa pode tanto, né, fazer essa solicitação, só que ela não faz diretamente para casa. Né? A gente diz que a casa, ela não é um dispositivo de porta aberta. Né? Porta aberta é o seguinte, a pessoa chega num dispositivo, entra, é atendida e, né, ali tem seus encaminhamentos. Então, a pessoa, ela não bate na porta da casa e passa pelo processo de inserção. Existe um processo realizado a partir do encaminhamento de algum técnico que acompanha essa pessoa em algum outro dispositivo. Então, essa pessoa pode requerer, né, para esse técnico, que envia um relatório dizendo do caso para a diretoria, né, que compartilha conosco, que a gente faz uma reunião para discutir esse caso. Assim. E esse momento é muito importante, né, porque a inserção é um processo. Então, tem esse acompanhamento anterior, né, assim, dessa pessoa, desse dispositivo, que pode ser tanto da saúde quanto da assistência. Né, qualquer um desses dispositivos pode encaminhar pessoas para casa. Existe aqui em Belo Horizonte também o Centro de Referência LGBT, né, que é um dispositivo porta aberta, que a pessoa chega e é atendida naquele momento, que, né, é um dos principais encaminhadores. Mas, por vezes, as pessoas consideram que apenas o Centro de Referência pode fazer os encaminhamentos, né? O que não é dessa forma, né? É importante ressaltar, até para o público, né, que, de alguma forma, pode ser trabalhador aí, né, da assistência, da saúde, poder estar atento e saber que a casa é um dispositivo que está, né, aberto, disponível e que é um espaço, né, para realizar esse acolhimento. Então, né, essa pessoa que acompanha o usuário elabora esse relatório, a gente marca uma reunião da forma mais célere possível, né, assim, considerando que muitas situações é importante, né, que esse acolhimento se dê de forma breve. E aí é realizado um processo, assim. E esse momento é muito importante porque a gente consegue... E aí diz um pouco do nosso trabalho, assim, da equipe técnica, né? Do meu trabalho, do trabalho da colega que está comigo, que é entender algumas especificidades do caso que vão contribuir para que seja possível oferecer um melhor cuidado, né? Umas melhores articulações, pontos de atenção, assim, que talvez vai ser importante, né, manter com essa pessoa... Então, por exemplo, se a pessoa tem alguma questão, né, de saúde crônica ou algo ali em que vai requerer, né, uma atenção um pouco maior, a gente já consegue construir isso desde o processo da inserção. E a partir do momento, né, em que essa pessoa chega, a gente vai fazendo um trabalho de escutar, né, quem é aquela pessoa, em que momento que ela está, quais foram, né, as conjunturas que levaram ela a chegar nessa casa de acolhimento. E desenvolver com cada pessoa acolhida o que a gente chama de plano individual de atendimento, que é o PIA, né? Um documento que possui vários eixos. Então, por exemplo, né, pode ter um eixo de documentação, que a pessoa pode dizer assim, olha, tais documentos eu não tenho, então eu tenho interesse em fazer a retificação de nome e gênero. Outros eixos, né, como o cuidado em saúde, formação e capacitação profissional, vinculação ao mundo do trabalho, habitação, né, assim, que é, né, um dos eixos que vai sendo trabalhado também, né, do ponto de vista de ir desenvolvendo, né, tanto a autonomia do próprio cuidado, mas também, né, da relação com emprego e renda e, posteriormente, com habitação. E ainda dizendo desse ponto do processo, né, assim, que tem um processo de inserção, um processo de acompanhamento e também um processo de desligamento, em que vai sendo trabalhado, assim, a cada atendimento com essa pessoa acolhida, como que esse processo de desligamento vai se dar também, né? Então, de que forma cada um desses eixos, né, foi sendo trabalhado para que aquela pessoa, né, esteja no momento em que ela possa prescindir, né, de um espaço de acolhimento institucional e trilhar, né, assim, construir esses novos caminhos, assim, né?
Eu fiquei com uma questão também, porque quando você fala que não é porta aberta, eu comecei a me lembrar, né, que existem vários desses equipamentos que são de acolhimento, por exemplo, de mulheres que sofreram violência doméstica. E esses equipamentos, normalmente, eles têm um certo nível de segurança, assim, um certo nível de... Eu preciso que as pessoas não saibam onde essas mulheres estejam, porque elas precisam ser protegidas nesse sentido. Eu sei que a casa também não divulga um endereço nas redes sociais, no site, assim. Como é que vocês lidam com essa questão de segurança? Tem uma especificidade por ser um público LGBT? Como é que funciona para vocês acolher e manter seguras as pessoas?
Assim? Uhum. Bom, né, assim como você disse, o endereço, ele não é divulgado, né? Acho que outros pontos do cuidado... É que as pessoas acolhidas podem receber visitas, mas, né, de alguma forma, tem uma conversa, né, um agendamento, entendendo quem são essas pessoas que podem visitar ou não. Tem esse cuidado, assim, né, de quem entra na casa ou não, né, só entra na casa quem está acolhido na casa ou que solicitou essa visita, né, isso é trabalhado em atendimentos. E, de alguma forma, esse ponto da segurança vai por essa via, assim, né? Então, como não é divulgado, né, em nenhum espaço o endereço da casa, acaba que não acontecem muitas questões ligadas à segurança, sabe? Mas isso é muito importante, né, assim, para preservar, né, quem está acolhido ali na casa, né, evitar que, de alguma forma, nesse contexto, né, político complicado, né, que a gente está, haja alguma situação em que alguma pessoa possa ser alvo de violência, né, de LGBTfobia. Então, né, esse cuidado existe justamente por isso.
Então, o meu papel aqui é um pouco ser o hétero, né? O perdido no rolê, assim. E aí eu queria entender melhor, se você trouxesse pra gente, por que que existe a necessidade desse recorte para esse público, assim? Porque talvez a nossa audiência não tenha isso claro em mente, né? Por que que existe uma casa específica para esse público e não poderia ser uma casa de acolhimento genérica que, em tese, até acolheria mais problemas, né? E resolveria mais problemas sociais de uma vez, porque tem que ser um recorte.
Uhum. Acho que, nesse sentido, sim, é importante a gente fazer uma leitura de que a população, né, assim, LGBT, que é a PN+, sofre violações de direito específicas durante, né, toda a vida. Assim. Então, são ciclos de violência, né, que vão permeando, assim, vários espaços, vários momentos de vida, e que trazem consequências específicas. Então, a gente precisa também de um dispositivo específico, né, assim, para poder acolher e assegurar o cuidado, né, e a proteção dessas pessoas. E, dizendo um pouco disso, assim, a gente estava dizendo do processo, né, ali de inserção, de chegada na casa. Assim, tem algumas situações em que é preciso que a gente acolha essa pessoa com maior celeridade, né, em que... por exemplo, uma pessoa que é dissidente, né, de gênero, de sexualidade, é um corpo ali que está no mundo, que está mais sujeito, né, a violências, a discriminações, e que, por exemplo, né, pode estar em alguma situação que, se ela continuar naquela situação, ela vai sofrer mais violências ainda, né, e a situação pode se agravar. Então, se a gente consegue ter um olhar atento, ter um lugar de referência, e que vai se tornando referência para o público, né, de saber que existe, de que pode acessar, e a gente consegue, da forma mais breve possível, né, atender e proteger essa pessoa, a gente previne um agravamento, assim, né, de tudo que pode acontecer com essa pessoa acolhida. Então, tem esse recorte, assim, né, uma população que tem necessidades específicas, e por isso a gente precisa oferecer um cuidado específico. E, para além disso, assim, é um espaço em que cada pessoa se sente mais segura, né, assim, de alguma forma... mais livre, né, para ser, para se expressar, e criar laços, né, assim, laços tanto dentro, né, da casa de acolhimento, mas laços, por exemplo, com os movimentos sociais ou com iniciativas que vão fomentar vínculos, né, por exemplo, de trabalho e renda ou de moradia, e pessoas que vão se fortalecer, assim. Então, de alguma forma, é um espaço de enfrentamento a essas violações e que, por ser específico, ganha potencialidade, assim, do cuidado para uma população que apresenta uma demanda muito específica. E acrescentando, assim, né, um ponto ligado a essa necessidade específica, né, desse cuidado e dessa política que assegure, né, o acesso aos direitos, com relação a essas experiências, né, assim, dos ciclos de vida que são permeados por essas violências. Então, de alguma forma, a LGBTfobia vai fazendo com que as pessoas vivam situações, por exemplo, de evasão escolar, né, de dificuldade de ter alguns laços comunitários, né, familiares preservados, né, de acessar trabalhos, né, e permanecerem também nesses empregos, nesses espaços, porque, de alguma forma, acho importante dizer que não é apenas acessar um espaço, mas conseguir permanecer e se sustentar ali, muitas vezes... vivenciando, né, violências tanto explícitas, mas também veladas, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente de uma formação. Assim. Então, isso faz com que seja muito mais complexo, né, uma pessoa que sofre essas violências recorrentemente ter acesso, né, aos seus direitos e, de fato, né, tê-los garantidos.
Marina, quando a gente fala das demandas da população LGBTQIAPN+, a gente está falando também de um grupo que é muito heterogêneo, né? Que normalmente a gente tende a ignorar a heterogeneidade dele para uma maior especificidade. Mas quando a gente está falando da casa, assim, qual a especificidade dela? Quem são as pessoas que são acolhidas, né? Como é que a gente pode entender, tipo, qual é o público, além de LGBT, além de maiores de 18 anos, quem são essas pessoas que estão precisando desse acolhimento, né?
Sim. A maior parte do público que acessa a casa são pessoas em que naquele momento, né, estão em situação de insegurança habitacional. Uhum. É, algumas pessoas têm, né, ou tiveram momentos da vida em que estiveram em situação de rua, então, uhum, né, essa trajetória de vida nas ruas. Outras pessoas não têm esse histórico de trajetória de vida nas ruas, mas, por exemplo, passaram por uma situação de um rompimento, né, de algum laço familiar ou comunitário, uhum, e também, né, algum rompimento com o trabalho que fez com que ficasse em situação de insegurança habitacional. É, então, acho que tem esses dois recortes, assim, né, desse ponto da insegurança habitacional, assim, que aparece. É, eu acho que pode ser interessante, assim, a gente trazer um exemplo, assim, né? É, claro que resguardando, né, a identidade da pessoa, mas, por exemplo, a gente pode pensar nessa moça, uma moça trans que estava residindo com uma pessoa, né, dividindo ali o aluguel. Algo acontece com essa pessoa, né, que ela some por uns dias. É, essa moça fica muito impactada com o que acontece, se desorganiza de alguma forma, perde alguns dias nesse trabalho e, em seguida, perde esse trabalho também e perde condições de seguir com esse aluguel, com essa moradia. E se encontra numa situação em que estaria ali na rua, né, assim, sujeita a uma série de violências ali, né, e de alguma forma chega, né, na casa de acolhimento e tem esse espaço, assim, né, para respirar, se organizar e retomar. Tanto esse laço com o trabalho, entender o que aconteceu nesse processo, com essa pessoa se reorganizar. Assim. E aí a gente vai pensando, né, justamente na importância de um dispositivo que proteja, uhum, né, nesse caso, né, essa pessoa, e que previne, né, uma série de outras situações e violências que poderiam acontecer, né, e agravar o caso, né, dessa usuária. E acho importante dizer, assim, quando a gente diz do público, que existe uma série de interseções, né, assim, de marcadores sociais, que também, né, são marcadores sociais que vão gerar situações, né, de discriminação e de opressão, que vão se sobrepor ali, né, à questão da identidade de gênero, né, e da orientação sexual, que são marcadores, né, de raça, de idade, de questões ligadas, né, a alguma deficiência ou então a recortes, né, assim, sociais e econômicos. E aí a gente vai vendo, assim, né, que observar esses outros marcadores faz com que a gente possa entender, né, como oferecer um melhor serviço, uhum, mas também entender quem é o público que chega numa situação de vulnerabilidade que precisa desse serviço. Assim, uhum, né? Então, os marcadores de raça, né, a maior parte das pessoas que acessam o público são pessoas, né, pretas, os marcadores de escolaridade, né, de situação socioeconômica, então, geralmente, são pessoas mais vulneráveis, né, desde de mais tempo, no que diz respeito a essas possibilidades aí de inserção. Uhum. Então, a gente tem esse olhar também, né, assim, para os recortes, para os múltiplos recortes, né, que aparecem, né, que estão presentes.
Eu queria explorar um pouco o que você trouxe, a acolhida, trouxe a retificação de gênero e nome, né? Eu queria entender se tem outros serviços que vocês prestam também, que você ainda não mencionou. Lógico que esses já são grandes serviços, né? Mas só para a gente ter uma noção da atuação completa e tal.
Sim. A gente faz o exercício de sempre trabalhar para que a pessoa acolhida acesse múltiplos dispositivos da saúde, né, da assistência. Então, a gente tem esse cuidado, assim, para que a casa não seja um dispositivo fechado em si, mas que promova o acesso aos direitos e aos serviços públicos disponíveis. Então, são feitas articulações, né, para o cuidado em saúde, na atenção básica ou na atenção secundária, né, seja, por exemplo, quando é preciso acessar ou um Sersan ou um ambulatório para fazer um processo, né, de hormonização, ou então outros tratamentos crônicos, né, caso essa pessoa tenha essa necessidade. É muito comum a demanda para retirada de documentos, né? Uhum. Então, esses encaminhamentos, assim, para regularização, né, retirada desses documentos, diante de algumas situações em que é preciso acessar, né, seja a defensoria, a gente faz esses encaminhamentos também, e outros encaminhamentos ligados a atividades de inclusão produtiva, né, de retomada desse campo do trabalho. Então, a gente conta com alguns parceiros também, que têm projetos muito interessantes, assim, que fazem um momento inicial de formação, depois o encaminhamento para um campo de estágio e depois encaminhamento para vagas de trabalho. Então, a gente vai tanto encaminhando, mas também oferecendo esse suporte, porque, por vezes, a pessoa, né, que chega está num momento fragilizado e, por vezes, até pensa que ou não vai conseguir, ou que aquele espaço de trabalho não é para ela, ou que não, vai ser muito difícil, assim. Então, é um lugar de poder construir um vínculo, assim, com cada usuário. Eu acho que isso é uma parte muito importante do trabalho, sabe? Esse vínculo de confiança, esse vínculo em que, né, se algo acontece, assim, num processo que a pessoa está desenvolvendo lá de fora, ela chega e fala assim, poxa, Marina, aconteceu tal coisa, uhum, né? Para poder fazer essa escuta e esse trabalho de fato, fortalecimento e fazer esse auxílio, assim, né? Na documentação, esse incentivo, né, para que cada um possa trilhar o caminho que faz sentido para si. Então, um trabalho que é de dentro para fora, assim, né, para que as pessoas acessem os dispositivos. E a gente faz também conversas intersetoriais. Então, porque um caso, né, de uma pessoa, essa pessoa passou pela saúde, pela assistência, tem pessoas que acompanharam esse usuário antes do usuário chegar, né, lá, uhum, na casa. E, de alguma forma, é preciso que a gente faça reuniões, né, compartilhe como que essa pessoa era atendida anteriormente no dispositivo X, qual relação ela estabelecia, como é que ela está agora. Esse acompanhamento, até para o momento após, né, um desligamento, em que essa pessoa, né, vai então residir no local X. A gente faz uma discussão com a rede, né? Com a rede intersetorial daquele lugar. Então, olha, tal pessoa está indo para esse território, vamos conversar para o agente comunitário de saúde, ir lá na casa nova dela, né, ver como é que ela está, reinseri-la em novos laços, uhum, né, de suporte naquele território. Então, a gente faz esse trabalho também.
Muito legal, Marina, muito bom escutar do trabalho da casa, né? A gente está conversando aqui sobre pessoas que passaram por múltiplas vulnerabilidades, como você falou, né? Múltiplas vivências de exclusão, de preconceito. E aí eu queria saber, assim, como você, enquanto psicóloga, habita esse lugar da casa? Assim, qual que é a importância de ter uma psicóloga nesse espaço? Assim?
Pensando na importância, né, assim, de um profissional da psicologia, e pensando um pouquinho nesse ponto, né, assim, do que é saúde mental. Porque hoje em dia a gente está falando bastante, né, de saúde mental, assim, né, tá em voga, e acho importante ressaltar, assim, né, que esse ponto da saúde mental é muito complexo, né, assim, questões de saúde mental são multifatoriais, se relacionam inclusive com conceitos de normalidade de uma época, né, então para a gente dizer que é algo, né, um adoecimento mental, a gente tem que parar e pensar, bom, em que contexto social, né, histórico nós estamos. Acho importante pensar também o ponto ligado a condições materiais mesmo, né? Assim, então, como falar de saúde mental, né, de uma pessoa que está em insegurança habitacional, uhum, insegurança alimentar, né, que não sabe como vai ser, né, o dia de amanhã, que não tem fortalecimento de laços comunitários, né, um senso de pertencimento a alguma comunidade. Assim. Então, tem esses recortes e eu acho que a atuação tem que visar sempre, sabe, esses pontos, assim, lembrando de que saúde mental inclui, né, todos esses aspectos. E dizendo, assim, né, da prática na casa, eu acho que um orientador importante, assim, é poder escutar cada, né, sujeito que está ali como um, entendendo que cada pessoa que chega a partir da sua história, chega a partir de alguma ruptura, né, em algum momento que tornou, né, aquela situação mais frágil, e que entende a entrada no acolhimento de uma forma muito específica. Uhum. Então, tem pessoas que vão entrar entender aquele momento como assim, assim, assado. Uhum. E a outra já vai entender, não, isso aqui é estar aqui, para mim significa isso. E aí eu acho importante isso, entender como que a instituição é uma para cada pessoa, né? É uma instituição diferente para cada pessoa. E poder, a partir daí, entender qual vai ser a função, né, do acolhimento, especificamente para aquela pessoa, em que lugar aquela pessoa, né, vai nos colocar, a partir de que lugar a gente pode realizar um trabalho. De alguma forma, não colocar alguns ideais, né, de como é que vai ser o seu percurso de reconstrução, assim, dessa autonomia.
Uhum.
A pessoa vai dizer, né, como que ela vai se reorganizar. Então, acho que esse ponto é muito importante, assim, né? Proteger o usuário de alguns ideais que possam aparecer, né? Assim, porque, por vezes, é como se houvessem maneiras muito específicas de existir no mundo, né? E alguns espaços reproduzem isso, né? Então, você tem que cumprir com esse requisito, se organizar dessa forma, assim. Poder fazer uma pausa e falar assim... Essa pessoa, né? De que forma que ela vai querer, né? Uhum. Se organizar, se existir no mundo. Então, acho isso importante. E eu acho que um outro ponto também, justamente escutar e estar atento. Porque é importante que a pessoa, por exemplo, traga alguma demanda, assim, né? Do ponto de vista, se a gente fala de saúde mental, em algumas situações... A gente vai identificar que vai ser importante fazer uma sensibilização, né? Fazer um encaminhamento aí para a rede de saúde. Em outros momentos, a partir da escuta, a pessoa mesmo elabora, né? Assim, olha, então eu estou me sentindo um pouco mais ansiosa, mais entristecida, ou está acontecendo isso comigo que não está legal, como é que eu posso fazer? E aí a gente consegue, né? Tanto fazer esse acolhimento, quanto dar esses encaminhamentos, né? Para a rede que vai acompanhar, né? E seguir em algum tratamento, caso seja... necessário. E aí, pensando do ponto de vista de promoção de saúde, eu acho que na casa, quando a gente promove um ambiente, né, que as pessoas estão livres, né, para se expressar, para participar, para pertencer, para estar, né, tá ali numa oficina relembrando algo que gosta e que sabe fazer, e se sentindo bem, né, e participando de um espaço deliberativo e podendo acessar espaços que antes não acessava ou deixava de acessar na cidade, isso é promover saúde. Uhum. Né, assim, isso é promover saúde mental. Então, acho que passa por essa via, assim, sabe?
Muito bom te ver falar assim. Eu acho que a sensação de que algo está sendo feito, ela é muito importante de ser construída. Eu acho que até por isso que essa entrevista é tão especial, porque é muito bom saber que tem algum movimento sendo feito, porque a gente tem trabalhado muito na perspectiva de que existe essa demanda e ela está subatendida, né? Então, é muito importante reforçar a relevância de trabalhos como os seus, assim. E pensando nessa relevância, o nosso briefing, né, nosso estudo prévio, trouxe para a gente que a casa, em termos de política pública, ela é pioneira no país. E aí eu queria que você explorasse um pouco desse pioneirismo, no sentido de trazer tanto... quais são os desafios, mas também como tem sido a repercussão, como tem sido a lida com outras prefeituras que eventualmente se interessam pela casa, se tem tido esse movimento também, né? Porque, assim, às vezes, no momento conservador, às vezes não tem tanto esse movimento de procura, mas de como tem sido essa repercussão, acho que dá para trazer, assim. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso.
Sim. De fato, é uma casa que... é uma referência, assim, né, para a implementação desse dispositivo em outros espaços, em outros municípios, em estados. É uma casa que é ligada, assim, né, diretamente ao poder público, né, o que garante, de alguma forma, tanto uma qualidade do serviço, mas também essa permanência, né, essa segurança de que ela tem um tempo, né, de funcionamento já, e de que vai continuar, que esse público vai continuar sendo atendido. Isso é muito importante. E, né, de alguma forma, como esse trabalho vem sendo realizado aí desde outubro de 2022, né, dezembro de 2022, quando a casa foi inaugurada, ela foi se tornando, de alguma forma, uma referência, assim, né? Então, recentemente a gente recebeu, né, algumas pessoas de outros municípios, né, de outras prefeituras, para conhecer o funcionamento, para entender como que o trabalho é realizado, para pensar como que isso pode ser replicado, né? Assim, em outras realidades, em outras cidades. Isso é muito importante, assim, né? Poder fazer essa troca, poder compartilhar, né? Como isso tem sido tão importante aqui em Belo Horizonte e auxiliar, né? Assim, outros municípios a realizarem também, né? Um projeto de acordo com as demandas que cada local vai apresentar.
Então, Marina, a gente está chegando agora no final da nossa conversa. Foi muito bom estar aqui até o momento, mas a gente queria ainda saber mais um pouco sobre você, assim. Quem são suas referências? Quem você acha que deveria ser mais lido, visto, escutado? O que você anda consumindo que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes?
Com relação, né, a essas indicações, eu fui pensando no que recentemente... Eu assisti e me tocou.
Uhum.
Então, pensei assim, duas referências. Né? Um é um filme muito bonito que eu assisti recentemente, Homem com H, que conta a história, né, do Ney Matogrosso, assim, diz justamente dessas relações, né, comunitárias e familiares que são aí... perpassadas, né, pelas questões de gênero, né, de orientação sexual. É um filme belíssimo, então acho que fica a dica para quem está ouvindo a gente. E acho que conversa bastante assim, né, com tudo que a gente está dizendo aqui. E acho que uma outra indicação seria um mini documentário, que inclusive a gente está trabalhando lá na casa com a equipe. Então a gente tem momentos de encontro com a equipe de monitoria para ou debater questões que surgem no trabalho e que nos intrigam. E aí a ideia, né, da vez foi assistir esse mini documentário que chama LGBT 60+,
uhum,
que está no YouTube. Eles são episódios curtinhos, assim, em que são entrevistadas, né, pessoas LGBT com mais de 60 anos que vão dizer da sua história de resistência, de como foi, né, assim, atravessar e construir uma vida, criar caminhos diante, né, assim, de cada vivência muito específica. Então, acho que essa indicação é interessante. Assim, a gente tem trabalhado, né, esses episódios juntos. Acho que, como tem sido bem positivo, acho que eu gostaria de deixar essa dica também, assim, para quem está ouvindo a gente.
Legal. Eu acho que a gente até trabalhou com esse LGBT 60+, uhum, na formação de algum dos nossos projetos, talvez do
Meus Preconceitos.
É muito bonito.
Legal, eu já assisti. Já. Agradecer muito, assim, pela entrevista. Foi ótima a conversa. Foi muito importante para mim, assim, conhecer mais um projeto dessa pasta, assim, que está acontecendo e que está se desenvolvendo. Ainda bem, né? Se prolifere um pouco mais, ou muito mais, né, pela nossa demanda, né, como eu disse antes. E aí agora, como a gente já está caminhando para o final, eu queria só deixar o espaço para você se despedir, deixar alguma outra consideração que você considera relevante e tal, deixar um espaço para você também apresentar talvez um cronograma para casa. Eu acho que não é o caso, mas tipo, talvez alguma novidade, alguma estreia, alguma nova política, novo serviço que você tem acompanhado, para também compartilhar, mas também se não tiver algo do tipo, pode ser mandar um beijo para o cachorro, para o papagaio. E, de novo, agradecer, assim, sobre essa fala e agradecer a sua presença aqui, a sua luta também, né, que não deixa de ser uma luta, e deixar espaço para você se despedir também.
Bom, acho que eu queria agradecer, né, assim, antes de eu me despedir. Acho que é muito importante a gente criar, né, espaços como esse para divulgar, né, assim, o trabalho realizado, ressaltar essa importância. Acho que foi uma pergunta muito boa, assim, né? Aquela ligada a por que um dispositivo específico, né, para a população LGBT. Acho que dizer, né, reafirmar isso é essencial. Então, acho esse espaço aqui muito valioso. Estou muito feliz de estar aqui. E deixar um espaço aberto. São tantas coisas, gente. Eu queria dizer de... Eu podia ficar aqui conversando por horas, assim, né? A gente tem um tempo limitado, assim. Mas tem muitas coisas a dizer, assim, do trabalho, refletir junto. Então, deixa aí um convite para novas conversas, né? Assim, outras oportunidades. A gente entrar em... Né, assim, aprofundar em algum ponto. Porque é um espaço muito rico, né? E muito potente, assim, para cada pessoa que entra, para cada pessoa que trabalha também, assim, de alguma forma é um espaço, né, muito potente, de muita resistência também. E é isso, queria mandar então um beijo para a audiência que está aí com a gente e agradecer.
Legal, eu acho que então a gente já pode se despedir, né? Agradecer o pessoal que está aqui com a gente esse tempo todo, acompanhando o nosso projeto. Não deixem de seguir a Fundação no Instagram, no Spotify, no YouTube, nas nossas páginas, né? Acompanhar o Menos Preconceito e o Plurais Menos Preconceito, né? E agradecer mesmo quem esteve aqui com a gente até agora. Quer falar alguma coisa, hein?
Ah, agradecer a Marina, agradecer a audiência, falar, ser quem sempre acompanhando a gente, que daqui a pouco vem mais um dia pra gente falar sobre diversidade, gênero, sexualidade e essa cidade linda que Belo Horizonte está sendo construída. Obrigado, gente. Até a próxima.
Fundação João Pinheiro. Conhecimento e pesquisa.